isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa.
The ladies, not for turning.
Não acha graça, não acha graça nenhuma.
Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma.
We have some bad hombres here.
Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ideias Pleocróicas. Como sempre, nós dois aqui para falarmos sobre temas, debater assuntos e comentar sempre da mesma forma que nós comentamos. José, o que temos hoje para oferecer aos nossos ouvintes?
Hoje temos três temas. Como sempre, três temas no Ideias Pleocróicas. Vou trazer dois temas fresquíssimos. Tem a ver com tiroteios e choqueamentos.
Portanto, temas muito agradáveis, não é?
Se assim o consideras. Mas o tema principal não vai ser os choqueamentos nem os tiroteios. Vou-me centrar sobretudo no tema grande, que é as medidas do governo para atenuar a inflação.
Sim.
E para aumentar o poder de compra dos portugueses. Ora bem.
Sim.
Houve uma medida chamada IVA zero para 44 produtos de bens essenciais.
Ok.
Estes 44 produtos foram muito escolhidos a dedo, porque nem todos os produtos com IVA à taxa reduzida ficaram sem IVA. São eles produtos como, por exemplo, os ovos, carne de porco, carne de vaca, carne de peru. Não, peru não. A carne de frango, porque a de peru continua a 6%. Portanto, vá-se lá saber quais foram os critérios que eles escolheram, pela qual eles escolheram todos os alimentos. Portanto, critérios assim como... Lembras-te, Paulo, como foram baseados alguns critérios para se fazer medidas de confinamento na Covid-19?
Ah, critérios extremamente objetivos e que, com todo o nexo, baseado em uma avaliação sistemática do problema. Imagino que sim.
Muito parecido, muito parecido. E também vamos falar sobre destas medidas. Houve um pacote de ajuda de 30 euros por mês às pessoas mais carenciadas.
Uau, tanto dinheiro assim para... Mas o que é uma pessoa carenciada?
Ora bem, é aquilo que o governo acha que é uma pessoa carenciada. E não sabem os critérios. Sabe-se que são para pensionistas, para pessoas que recebem, por exemplo, o salário mínimo, que têm apoios sociais. Aliás, o salário mínimo não tenho a certeza, mas são pessoas que garantidamente recebem apoios sociais.
Ok.
E pensionistas. Pensões mais baixas. Então, esta situação do IVA zero para os bens essenciais também veio um bocadinho a propósito de um trabalho na Rádio Observador pelo comentador Alberto Gonçalves, que ele...
Grande Alberto, desde já.
Que ele foi fazer uma pesquisa aos preços dos produtos de bens essenciais no Luxemburgo e em Portugal, porque Portugal há pouco tempo espetou 6-0 no Luxemburgo, mas o Luxemburgo espeta se calhar mais noutras condições aos portugueses, a nível de salários, qualidade de vida. E outra coisa que nós achávamos, que por acaso ainda estávamos à frente do Luxemburgo, que era preços mais baratos no consumo, mas na verdade não é bem assim, Paulo.
Então,
onde é que é mais caro os ovos? Portugal ou Luxemburgo?
Não é Luxemburgo?
É Portugal.
É Portugal, não me digas. E
carne
nós
de porco.
Aqui tão bem para pagar os preços de Luxemburgo.
Carne de porco. Está quase igual.
Uau.
E outros bens essenciais que sofreram a redução para o IVA zero, praticamente o Luxemburgo ganha-nos em todos em preços mais baratos. E pior é que, se tu fores a ver nos produtos que baixaram, foi feito um cabaz pelo RTP no dia de ontem. Acho que passou na hora do jantar. Eles fizeram um cabaz de 16 euros de bens essenciais, todos eles sujeitos ao IVA zero. De 16 euros, quanto é que vai para o bolso na poupança, Paulo?
Eu não sei, é pá, sei lá, de 16, não é? Portanto, é uma percentagem dos 16 que vai haver poupança, não é? Sei lá, imagino, para ser uma coisa assim que faça a mesma diferença, sei lá, 5 euros.
1 euro.
Uau, ui, então isso ultrapassa todas as minhas expectativas. Não tinha noção de que isso era assim tão otimista.
Foi uma medida que vai custar ao Estado 585 milhões de euros, estima-se. Já vieram reagir, disseram, já vieram dizer que é uma medida que vem tardia, Aliás, o Fernando Medina, acerca desta medida, ele comentou que, há coisa de um mês, que esta medida não iria ser eficiente, que não iria atingir bem os portugueses, que não iria ajudar os portugueses com mais necessidades. Passado um mês e meio, parece que a coisa mudou completamente. E realmente fez. Uma medida muito pouco socialista, porque cortar o IVA é para todos, portanto é até uma ideia bastante liberal, e diminuir impostos, que foi uma coisa que eu acho que nunca vi o Estado a fazer, Paulo.
É, o que é uma coisa que nós devemos incentivar, devemos aplaudir até, não é?
Por acaso, Paulo, aliás, eu não me vou opor a esta medida do IVA zero. A única coisa que eu me oponho é só terem selecionado certos produtos para o IVA zero.
Aí é que entra o socialismo.
Exatamente.
A arbitrariedade das escolhas.
Uma arbitrariedade que ninguém sabe. Aliás, não sei se eles se aconselharam com nutricionistas ou se basearam em algum estudo de nutricionistas, mas...
Pois.
Assim está a ideia, não é?
Olha, eu se me permites já aqui entrar a pé juntos, eu acho que isto é uma excelente estratégia para quem quer levar avante o socialismo poder fingir que mostra que o liberalismo não funciona e dizer que a resposta ao liberalismo que não funciona é mais socialismo que não funcionou até agora. Onde é que eu quero chegar? Portanto, esta ideia do IVA zero até seria uma boa ideia se fosse uma ideia que se aplicasse a uma categoria e a não a uma série de produtos dentro de uma categoria, neste caso os bens essenciais, não é? Que já têm supostamente tributados a um IVA mais baixo. E muitos deles não se está muito bem claro. Por exemplo, não sei se sabes, José, se fores beber um café ao Pingo Doce, por exemplo, pagas 3% de IVA no café. Mas se fores beber chá verde, pagas 23%. Portanto, o café é mais importante que o chá. Eu não entendo muito bem depois os critérios daquilo que é considerado bem essencial. E se o café realmente é considerado um bem essencial. Mas andemos mais adiante. Temos então estes produtos todos. E as pessoas continuam com uma falta de noção e falta de capacidade de entender a razão pela qual os produtos estão mais caros. De certeza, e eu acredito de que as grandes superfícies vão se ter aproveitado de uma maneira ou de outra, mas também estaremos cá para ver até que ponto esse aproveitamento se materializou, ou seja, quanto é que realmente as grandes superfícies encaixaram. Mas a esmagadora maioria desse aumento, esse incremento, tem a ver com o facto de o setor primário, o setor de produção de matérias-primas, ter sido afetado muito. E um setor que foi afetado muito, o produto na qual está a origem dessa alteração é o adubo. E o adubo aumentou 3 vezes de preço. E as pessoas, se calhar, têm dificuldade em entender matemática. E não estamos a falar de matemática de álgebra, de cálculo difícil ou equações diferenciais. Vamos fazer então aqui umas contas para as pessoas com mais dificuldade em entender. Portanto, se a grande agricultura e a agricultura em massa depende de um adubo, que faz com que a produção tenha um rendimento muito superior e consiga atender as necessidades do mercado. Normalmente, o que é que são as necessidades do mercado? Haver disponibilidade de produto e depois essa disponibilidade vai-se repercutir num preço. Claro que esse preço depois tem o preço do produtor, tem o preço do intermediário e tem o preço do lucro das grandes superfícies. Mas o que é que será que acontece se nós agarrarmos nesse adubo e multiplicarmos por 3 o preço do adubo? É que quando estávamos todos a ir para casa e a dizer que a economia não é preciso salvar porque o que temos de salvar é pessoas, as pessoas não entendiam que isto ia ter impacto, porque não o sentiram logo. Pronto. Agora, de repente, estão a ver, então, mas as cebolas estão mais caras do que estavam antes? E aqui entra a mentalidade portuguesa barra socialista. De certeza, entra a mentalidade a falar, que são as grandes superfícies a fazerem grandes lucros. E têm depois aquela falta de noção, que se alguém lhes chegar com matemática ou números, portanto coisas da realidade, e lhes explicarem que sim, isso é tudo muito bonito, mas o adubo aumentou 3 vezes. Eu na família tenho pessoas que são agricultoras, ok? E é uma coisa que lhes afetou imenso, ainda lhes afeta agora, o quão caro está o adubo, ok? Ainda que possa ter baixado nestes últimos meses, não baixou o suficiente, ok? E estamos a falar de pontos percentuais, não estamos a falar de desceu para metade ou desceu 3 vezes mais, ok? Isso não aconteceu ainda. E as pessoas agora estão a colher os frutos daquilo que andaram a plantar durante a pandemia, o que para mim me dá um grande regozijo. Porque, isto é, o português não entende porque é que se está a enterrar, agarra numa pá e começa a tirar a areia para cima de si. E onde é que eu quero chegar com isto? O IVA ser reduzido para todos, no papel, lá está a ideia de que as coisas, ideologicamente, que é este é o argumento que os socialistas vão usar. Portanto, eu já estou a preparar-te, José, a preparar também os nossos ouvintes, para o argumento que, vai ser usado pelos socialistas para depois descredibilizar, baixar impostos. Que é, o que vai acontecer... Mas eu tenho a certeza, porque isso aconteceu também em Espanha. Não sei se estás familiarizado com o que aconteceu em Espanha. Sim, sim. Eles tentaram fazer isso e depois voltaram atrás. Porquê? Porque perceberam que se toda a gente agora não paga IVA, quem tem e sempre teve vai comprar mais. É uma coisa interessante que é... Não estão a resolver o problema da produção, tentam resolver o problema de... Agora vamos dar acesso... às pessoas ao mercado e ainda um acesso mais barato. O que é que achas que vai acontecer? O que é que acontece quando tu tens mais procura do que oferta?
O preço volta a aumentar.
Se o preço volta a aumentar, significa que o IVA vai ser... Ou seja, perder o IVA ou não é um bocado indiferente. Pronto, e pelo contrário, o que pode acontecer é haver escassez desse mesmo artigo. Pronto, e o que é que achas que vão dizer os socialistas quando, ao baixarem o IVA, os preços aumentarem?
Aí o que eles vão dizer... Vão dizer exatamente o que disseram há 15 dias. Vão culpar as grandes superfícies e vão mandar lá a Azai. E depois o problema é que a Azai vai depois tentar descobrir a situação e não vai encontrar nada. Como aconteceu há 15 dias atrás também.
E como aconteceu em quase todas as coisas que nós temos visto a acontecer neste planeta. A Rússia ter interferido nas eleições dos Estados Unidos. O Covid ser um vírus que mata mais do que a gripe.
A vacina evitar a transmissão.
A vacina evitar a transmissão.
E ser 99% de... Ter uma eficiência de 99%.
Não, depois no dia foi 98%.
E depois já era 90%.
E depois já era 80%.
E depois já era 70%.
E depois já era 60%.
E depois, acho que as pessoas começaram a ter vergonha e deixaram de aparecer nas palestras.
Exatamente, eu acho que é aí onde as coisas começaram a ter um bocadinho de noção. Mas ainda assim, José, ainda há muita gente que continua a acreditar aquilo que estes jornaleiros... Sinceramente, eu tinha vergonha. Eu acho que aquilo que faz com que as pessoas... continuem a ter vontade de aparecer publicamente na televisão a dizer aquelas baboseiras é porque isto é um circo a fazer um espetáculo para palhaços. Os palhaços gostam do circo porque eles também representam, fazem parte do circo. Portanto, andamos nisto, quer dizer, os palhacinhos estão contentes ali a fazer aquele circo e depois é só palhaços na plateia e eles continuam a achar que isto é isso mesmo. Eu vou-te também dar aqui a oportunidade de também poderes dar aqui os teus 2 cêntimos, que simplesmente introduziste o tema, mas é aquela história de que, ironicamente, o socialismo tem exatamente o efeito oposto àquilo que os seus ideólogos acham que deveria ter, que é, o socialismo supostamente tem a ver com a dar, a redistribuir, mas aquilo que acontece e aquilo que se verifica constantemente é que não se trata de compaixão, trata-se de inveja. Nós não vamos distribuir para ter compaixão pelos outros. Nós vamos distribuir que é para a pessoa X, Y, a família Z, a pessoa de sucesso K, tem de mais. E não pode ter de mais porque eu não tenho mais. Então vamos distribuir porque essa pessoa não pode ter mais. E eu acho que voltamos sempre à mesma estaca.
É assim, Paulo. Num país, e tu tocaste naquele tema das diferenças dos IVAs, que já foi há poucos minutos, e... Lembrei-me também daquela situação que eu estudei no meu mestrado de fiscalidade, num caso de uma empresa que produz pão, que vendia pão a 6% e também vendia pão de leite, mas o pão de leite é 23%. E depois há aquela situação dos bolos, que vendem pão, vendem bolos, e depois há bolos que se vendem a 6%, há bolos que se vendem a 23%. Se tu fores, por exemplo, a outro país que não Portugal, mesmo dentro da União Europeia, o IVA... De tudo o que é pão, de tudo o que é bolo, é 6%.
Então, mas em Portugal o quê? Nós temos categorias, é isso?
Não, cá em Portugal nós temos aquilo que se chama o saco fiscal. Não sei se conheces, Paulo.
Não conheço, podes explicar-me?
Saco fiscal é uma tentativa encapotada dos governos dizerem que gostam de distribuir ou redistribuir a riqueza.
O quê? Então estás-me a dizer que isso é uma distribuição com muita compaixão e com critérios extremamente objetivos.
Sim, um pouco ir ao teu ponto que tu tocaste. E pronto, e acho que os ouvintes que tirem as suas conclusões.
Sim, realmente, é assim, nós tendenciosos somos, mas tentamos também fazer aqui a ideia também de ser lógicos, não é?
Aliás, e até mesmo outro ponto que também tocaste, que foi a situação do Covid e dos palhaços que estão a assistir, eu desafiava o Dr. Costa a fazer exatamente a mesma pergunta que fez no debate com o André Ventura há 2 anos atrás, quando lhe perguntou se ele já tinha tomado a vacina.
Que é uma pergunta extremamente pertinente, não é?
Exato, porque na altura era uma pergunta que toda a gente rasgava vestes para saber, então, tomou vacina, não tomou vacina. Agora, passado 1 ano e tal, quase 2 anos, será que essa pergunta ainda tem alguma importância? Ou as pessoas que antes rasgavam vestes ainda por aí andam? Ou se já se esconderam no buraco, ou se ainda estão lá bem enterradinhos? É que, é assim, Paulo, eu... meteu-me nojo durante esses anos a malta quase a fazer da sua fraqueza, não é? Que é muito fácil ir tomar uma vacina, pronto.
Exato.
É só levar uma pica.
Exato.
Mas usarem isso como se fosse uma força da pessoa para se autovalorizarem, e parece que o tiro saiu para a culatra, não é? Agora já ninguém fala disso, esconderam-se, não se sabe onde é que andam, e muitos deles estão em posições de poder, e muitos deles... E eu agora estou a divagar um bocado.
Não interessa.
Mas o Dr. Costa e a Dra. Graça Freitas e a Dra. Marta Temido, todos esses ainda não foram levados à praça pública pelas idiotices que cometeram. E eles continuam, nos dias de hoje, a fazer idiotices da mesma ordem de grandeza. Por exemplo, o dos 44 produtos, que são aqueles 44 por ordem de Jesus Cristo.
Sim, quer dizer, é por... Quer dizer, isto é... Aquilo que é essencial não é essencial porque é essencial. É essencial porque é decreto. Isto é... Dom João V decreta que atirar com mosquetes aos marinheiros do Rio Tejo é agora um desporto nacional. E pronto, e decreta-se que agora andar a tirar balas de mosquetes aos marinheiros que entram na desembocadura do Tejo, agora é um desporto. Isto quer dizer, isto não... Isto é... Olha, quem venha traga uma ideia nova para a gente se divertir. E pronto. Mas, o mais engraçado, José, se me permites adicionar ao ponto que fizeste agora, é o facto de eu ter visto a lista de vegetais. Por exemplo, está lá a courgette, que vai estar isenta de IVA, mas a couve-flor não. Mas porquê que a couve-flor não vai estar isenta de IVA? Porquê que é a carne de frango? Porquê que não pode ser carne de borrego? Porque os borregos são mais bonitos que os frangos? Porque é que... Quem é que decide aquilo que lá está? Isto é completamente arbitrário. Isto, eu acho que é extremamente engraçado viver neste país e nestes tempos. Porque não é que nós não ficamos afetados por isto. Claro que sim. Nós ainda não temos... Há uma expressão em inglês, fuck you money. Temos essa atitude, obviamente, não é? Mas não temos ainda aquele abaste de dinheiro que nos permita simplesmente estar a divagar assim com mais levidade. Mas de facto, é engraçado porque as pessoas ficam surpreendidas. Sabes como aos miúdos, que tu fazes aquilo que tapas a tua cara com as duas mãos e depois abres e o puto fica, onde é que tu foste? Apareceste agora. Isto é assim, as pessoas tipo, parece que funcionam assim. Não sei, eu custa-me a acreditar algumas coisas.
Tu a falares em mar, fizeste-me lembrar que agora houve um update da situação do barco do Mondego.
Por favor, elucida aos nossos ouvintes e a mim próprio.
Eu não vou perder muito tempo com isto. É só para dizer-vos que o barco do Mondego não conseguiu chegar às Ilhas Selvagens. Paulo, achas que ele conseguia perseguir o barco russo?
Eu acho que aquilo que eu tenho a dizer sobre isso, para não desenvolver muito o assunto, é de que ainda bem que Marrocos não nos invade, e ainda melhor que o Espanha também não. Porque eu acho que estamos mesmo numa daquelas de que somos tão inúteis e sem falta de... e com falta de pimenta, que acho que ainda bem que estamos assim, porque se tivermos a ter alguma relevância no estado internacional, estamos lixados.
E das duas uma, ou o Gouveia e Melo foi muito mal aconselhado por algum assessor que lhe disse que o barco estava bom, ou o Gouveia e Melo, sabendo que o barco estava horrível, os mandou na mesma fazer a missão, e eu acho que isso... Não é e o ato deles de insubordinação é o ato deles de insubordinação, tudo bem, mas acho que o Sr. Gouveia Melo devia ser julgado por extrema gestão danosa do seu cargo, não é? Um almirante que manda um barco em esfarrapos seguir russos é um brutal incompetente.
Imagina ele ter sido...
Ou ele manda um outro barco,
sim.
Não sei, digo eu, ou então se calhar pensava duas vezes no, nas consequências que seria eles irem atrás dos barcos russos, porque poderia ainda passar uma humilhação ainda maior da Marinha Portuguesa. Por isso, Sr. Gouveia Melo, que é muito protegido, e aliás, eu não percebo da forma como é que o Camilo Lourenço o elogia tanto, mas ele foi muito sobrevalorizado pela imprensa, e agora, com esta situação do ato de subordinação, parece que lhe tentaram limpar a imagem de uma porcaria, de uma bela, de uma borrada que ele fez. Por isso, e também muita da culpa do que o Gouveia Melo sofreu é culpa também do Sr. António Costa e do Sr. Ministro da Defesa, do atual Ministro, que não trata da manutenção e prefere fazer cativações. Da manutenção do barco, dos barcos, aliás.
José, eu, sinceramente, o problema também em Portugal é de que ainda existem pessoas como o Camilo Lourenço. E digo isto considerando o Camilo Lourenço um excelente, ia dizer agora comentadeiro, porque já estou tão habituado a dizer comentadeiro. Ele, de facto, não é um comentador, é um comentadeiro, é um comentador, de facto, com competências, que já trabalhou no setor privado, já teve vários programas e já demonstrou a sua inteligência em várias circunstâncias. Contudo, o problema em Portugal é ainda haver pessoas que acham que estão a lidar com uma sociedade que tem um nível de racionalidade que faz com que pessoas que demonstrem a sua incompetência várias vezes ainda lhes seja dada uma segunda oportunidade para dizer que são, até são pessoas com perfil, capacidade, etc. Eu tenho que perceber que nós estamos numa sociedade cuja esmagadora maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que está a fazer. E muito menos o público está a ver essas pessoas a fazer. O Gouveia, o que é que ele fez? O que é que ele fez de extraordinário? Deu umas ordens para pessoas fazerem o trabalho por ele para fazer a logística das vacinas? Isso é algo extraordinário? É extraordinário fazer... Quer dizer, então, é isso que nós estamos à espera de uma pessoa que supostamente teve a instrução militar na questão da logística, não é? A logística é uma parte, um componente essencial a nível militar. Epá, mas ele fez isso com meia dúzia de carrinhos de vacinas e pouco mais. O que é que ele demonstrou? Ele tem 20 mil medalhas. Mas quer dizer, eu não sei quantas medalhas recebeu Vasco da Gama quando foi à Índia, mas eu acho que ele tinha para aí 3 ou 4 medalhas, talvez. Isto parece que a quantidade de medalhas é inversamente proporcional à tua capacidade de realmente concretizar o feito que supostamente essa medalha representa. Gouveia Melo não fez absolutamente nada de extraordinário. Eu garanto-te que qualquer pessoa com QI superior à temperatura ambiente seria capaz de fazer o mínimo com pessoas que lhe fossem capazes de aconselhar e instruir no assunto. Nem sequer estou a dizer instruir durante anos numa faculdade. Eu estou a dizer de que se somos capazes de entender lógica básica, o conceito de logística, que é otimização e lógica, entra por lá. Quer dizer, estamos uma pessoa que demonstrou essa incompetência várias vezes, que se recusa a admitir dos erros que cometeu, e agora está a ser simplesmente lavada pela imprensa. E eu acho que a razão pela qual ele está a ser lavado pela imprensa é porque ele é o Jesus de Nazaré das vacinas. Porque as pessoas ainda não entenderam e se recusam a admitir que as pessoas foram cúmplices nesta bandalheira que foi a gestão da pandemia. Que eu, quando digo isto, parece que é quase como falar a guerra colonial, a guerra da África ou se é a guerra do ultramar. É uma mesma bandalheira que foi a gestão do governo da suposta grande pandemia que íamos todos morrer e que as vacinas, se não fossem elas, não sei o que é que iria acontecer. Zé, não sei o que é que Camilo Lourenço tem na cabeça que lhe faça pensar isso. Sei que ele tem muita coisa boa na cabeça e eu aprendi imenso com ele, mas esta é a componente que me custa entender. Essa avaliação de pessoas como o Gouveia Melo. Não entendo. É quase uma antítese daquilo que ele fala das pessoas. Eu acho que ele é muito delicado nessa. Ele põe demasiada fé nestas pessoas.
E eu acho que é um bom momento para passar aos próximos temas. Eu iria dar o pontapé de saída daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Foi um tiroteio. Mais um tiroteio. Né, numa escola. Mas aqui envolve...
Mas numa zona já agora sem restrita a armas. Portanto, a maior parte dos tiroteios, e passo a esta ressalva, antes já que estou a interromper, de que a esmagadora maioria dos tiroteios, mais de 80%, aliás, 85%, são em zonas onde não são permitidas armas concealed carry or carry. Ok? Pronto. Só para...
Podes-me dizer um estado em que foi?
Não me recordo. Mas sei que foi. É tu, mesmo em estados que permitem carry, tu podes ter zonas que não permitem carry. Portanto, carry é o porte de arma. Portanto, há estados que permitem e em zonas dentro desses próprios estados não permitem. Por exemplo, no estado de Nova Iorque tu tens permissão de carry, de porte de arma, mas em alguns locais não podes. Pronto, também tens essa questão.
Pronto, aqui destaca-se nesta história o facto de ter sido uma pessoa com problemas, aliás, como grande parte delas tem problemas psicológicos, e foi nomeadamente uma pessoa que era rapariga, fez um processo de transição para ser rapaz.
Portanto, é rapariga. Pronto. E que tem um problema na cabeça, exatamente.
E o que é que acontece? Houve um problema psicológico detectado nela que não era capaz de... Aliás, foi muito aceito na internet por ter mudado de sexo, mas a posteriori, quando teve o contacto com a sociedade, ela não sentiu o mesmo afeto, porque na internet toda a gente lhe dá o apoio, mas depois a vida real é a vida real. A vida real, a pessoa trabalha por si, não tem que andar a receber elogios só porque mudou de sexo. E o que é que acontece? Ela não tinha talento para algumas coisas e o que se passou foi que ela começou a sentir muita pressão dentro dela mesmo, segundo aquilo que consta pelo psicólogo, e daí ter feito o ato que fez, que cometeu, e levou uma arma para a escola e foi, matou crianças de 8, 9 anos. Portanto, é sempre lamentar estas situações. E outra estatística que também salta à vista é que, neste momento, nos Estados Unidos, pessoas com estes problemas de chamadas sex dysphoria...
Gender dysphoria.
Aliás, isso, gender dysphoria, já têm per capita mais ataques à mão armada do que a média nacional. Mas substancialmente mais elevado.
Porque é que será, não é? Não sei se queres que eu dê agora aqui os meus 10 cêntimos.
Força, Paulo.
Portanto, isto... Primeiro, vamos ver se nós conseguimos também aqui tomar uma posição que não seja moralmente e eticamente condenável. Porque sempre que acontece uma tragédia, é extremamente fácil conseguirmos integrá-la numa agenda política ou numa agenda de ativismo, ok? E isso viu-se dos dois lados. Tive esta tragédia, foi bastante publicitada, assim, que aconteceu, foi bastante noticiada, perdão, e o Twitter foi extremamente rápido com isso, inclusive eu vi o vídeo dos polícias a neutralizarem essa pessoa, deixarem-na incapaz e essa pessoa acabou por morrer, e muito bem, um excelente trabalho dos polícias que atenderam o local, mas vou fazer primeiro já agora uma ressalva. Ela tinha publicado de que o primeiro objetivo era uma escola que não esta, mas que decidiu não prosseguir esse objetivo porque era uma escola que tinha defesa armada, tinha segurança. Portanto, aqui passa aqui também algo para se pensar, não é? Temos uma pessoa que pretende cometer um massacre que fica dissuadida por ter uma defesa. Portanto, acho que isso também é algo para pensar e é algo que eu concordo. De que se existe um acesso às armas, primeiro, esse acesso, então que seja generalizado, que não sejam só esses malucos que andem com armas, que também têm capacidade à segurança das escolas, já que nesses estados permitem, então que a segurança das escolas também tenha capacidade de se defender. Porque, como eu referi, a esmagadora maioria dos massacres é realizada em zonas que não são permitido o porte de arma, ok? E segundo, é o facto de estar aqui numa campanha de aceitação por esta gentinha, a gentalha, dizemos assim, estes LGBT não sei quantos, que deixou de ser uma coisa de amor é amor para pessoas com problemas mentais, que não se aceitam a si próprias, que têm o maior grau de suicídio, maior percentagem de suicídio em grupos sociais de todos, nem os homens como um grupo, têm tanto suicídio como têm pessoas com problemas de disforia de género, ok? E lhes é permitida a venda de armas. Portanto, faz esta aceitação de que vamos, em vez de tentarmos usar os métodos, lá está, isto é a tal história, nem tudo o que é bom é novo, nem tudo o que é mau é velho. E o entendimento clássico, e aqui o entendimento também com o senso comum de que estas pessoas representam uma parte ínfima, e representam uma parte ínfima porque são pessoas com distúrbios mentais, a maior parte dessas pessoas têm distúrbios mentais, e já está na literatura de que estas pessoas, se tratadas devidamente, se lhes reconhecido este diagnóstico como um diagnóstico de uma doença, é possível estas pessoas serem reabilitadas e terem uma vida perfeitamente normal. Porque normalmente o que é que um miúdo que está a ter a puberdade com as hormonas aos saltos sabe? Não sabe nada. Só preciso as meninas que deviam ter uma aparência mais feminina começam a ter mais tarde em vez de ser mais cedo, depois tens aqueles problemas de serem miúdos, se não tens a mesma aparência feminina do que um grupo de garotas, tu não te integras, então se vais à internet dizem-te que afinal é porque tu és um homem, quer dizer, isto não tem cabimento, isto é...
E elas são incentivadas dentro da própria escola a fazerem esse tipo de... Aliás, alimentar ainda mais...
Essa ideia, não é?
Essa ideia.
Que é tudo muito fluido, é tudo... Quer dizer, e as pessoas acabam por ficar ainda mais confusas e ficar com muito pouca coisa a perder, especialmente a incidência de suicídios pós-cirurgia, de transição, é absolutamente imensa. É muito elevada, maior a 50%. É uma coisa ridícula, ok? Eu disse maior que 50% porque os últimos números que eu tinha visto era superior a 70%, mas é para ser ainda mais conservador. E temos isto, e isto acontece. E agora temos as agendas anti-armas e pró-armas. Aquilo que eu tenho a dizer é que eu também, agora do lado das pessoas que são os deploráveis, estes sim deploráveis, disseram que aquilo, como a escola era uma escola católica, não era bem católica, católica é mais em Portugal, mas também católico, cristão, como eram extremistas religiosos, não há problema nenhum. Isto foi uma das organizações que postou no Twitter, que acabou depois por retirar este tweet, depois de ter acontecido o backlash que aconteceu. Mas é uma vergonha, quer dizer, isto, só o facto, ok, de... Imagina se fosse um branco numa escola de... Uma escola de judeus, por exemplo. Já era um hate crime. Isto já não foi um hate crime. Isto, não sei o que é que foi, mas sei que é uma vergonha. E sei também que nós temos de ultrapassar e temos de combater esta agenda ideológica, que infelizmente em Portugal também é defendida por partidos que eu tinha alguma esperança que não defendessem, como por exemplo a Iniciativa Liberal, e que pode levar à tragédia, como todo o extremismo leva à tragédia. E para presunçosos da Iniciativa Liberal, que se acham socialmente superiores, tal como acontece no Bloco de Esquerda, e até no PS, por terem ideia de que o LGBT, não sei o que, isto é tudo muito progressismo, não é. Vocês estão a ser enablers, estão a permitir que esta agenda ideológica, em que existe muita doença mental, faça com que se normalize a doença mental. E se isso é normalizado, as pessoas continuam a ter exatamente os mesmos sintomas de uma pessoa com doença mental. Uma pessoa que está constipada vai espirrar, vai tossir, ok? Vocês podem normalizar isso, podem dizer que não é nada, mas a pessoa vai continuar a fazer isso. Muda-se o nome, mas o resultado é o mesmo. E é isso que temos. Eu espero que isto não volte a acontecer, obviamente. Mas dado que esta agenda tem sido até ensinada e tu falaste muito bem nas escolas, é uma tragédia que eu gostava que não se voltasse a repetir. Porque são garotos, não é? Aquilo era uma garotinha que foi influenciada, não foi tratada, foi-lhe incentivada a cometer uma coisa que ela não fazia a mínima ideia. Porque, quer dizer, estas pessoas são confusas, querem ser aceitas. Nem eles próprios se aceitam eles próprios, não é? Quer dizer, isto é um bocado uma antítese. É um absurdo, não é? Eu quero que vocês me aceitem porque eu não me aceito, ok? Pronto. Não sei o que dizer mais, José.
Acho que tocaste no ponto, tocaste na mousse. E eu, pronto, não sei se queres ainda comentar o terceiro tema do que aconteceu na Mesquita.
Ah, aqui em Lisboa.
Exato.
Tu já tinhas introduzido o tema?
Sim, tinha falado um bocado por alto, informei-me. Aliás, a CNN de Portugal até passou durante uma hora e um quarto da hora de almoço toda a falar disto. E foi um ataque numa mesquita, ou infelizmente duas pessoas faleceram e outras duas estão gravemente feridas. Ao que parecia, foi um fundamentalista islâmico que o cometeu.
A mesquita era xiita.
Exatamente, foi o problema. Foi ali um desaguisado entre religiões. É uma pena que isto aconteça nos dias de hoje.
E o problema é acontecer em Portugal, não é?
E é bastante condenável, principalmente no nosso país.
Exato.
E é condenável. Paulo, eu dou-te a última palavra.
É assim, eu tenho isto é aqui onde entra hoje em dia as palavras perderam total significado. Hoje teres minimamente conservador esta extrema-direita e as pessoas estão a aceitar isso como um facto. Eu continuo a achar que a extrema-direita é mesmo extrema e é uma coisa que raramente se observa na sociedade. Eu acho que temos de começar a dar o valor que isto é aquilo que acontece quando existem estas revoluções progressistas, que é tirar o valor às palavras e tiram o poder objetivo de caracterizar as situações. Aqui a questão é que, antes sequer de ir à tragédia, que é uma tragédia, okay? Esperemos que seja pontual e que não se volte a repercutir, temos aqui uma questão interessante, que é, nós estamos a importar pessoas em massa de países estrangeiros com uma cultura diferente da nossa. Isso torna-se, há aqui um problema, não é? Que é, um país é definido pelo quê? O que é que faz Portugal, Portugal? Porquê é que Portugal não é Espanha? Porque falamos uma língua diferente, temos uma cultura diferente, temos costumes diferentes, diferentes entre a Espanha e Portugal, e temos fronteiras diferentes. Aquilo que acontece é que a ideia que estão a tentar fazer da globalização, que no seu intrínseco não é algo necessariamente negativo, ou seja, a globalização, a comunhão entre os povos é algo que deve ser incentivada, mas aquilo que está a acontecer com esta globalização que está a acontecer é mais uma espécie de neocomunismo, é mais uma espécie de não se sabe muito bem o que é que se quer, que é, as pessoas têm todas muito boas ideias e muito boas intenções, mas fecham um bocado os olhos para as consequências daquilo que pode acontecer. E aquilo que as pessoas gostariam que acontecesse era que culturas diferentes se tolerassem umas às outras, discordando mais ou menos, relativamente às suas tradições, relativamente à sua forma de pensar, relativamente à sua forma de se governar, e viveríamos todos em paz e harmonia. Ainda que isso não é mais do que uma utopia, okay? Isso é uma utopia fantástica e linda e maravilhosa. E apesar de ser uma utopia, as pessoas que normalmente têm noção, ou neste caso não têm noção da realidade, tentam, se esse é uma utopia, e eu não acho que seja uma utopia, as pessoas a pensarem, vamos tentar reforçar isto. Independentemente de que haja razões para desconfiar ou não. Mesmo que já tenhamos visto historicamente que tenha resultado ou não. E aquilo que acontece é que existe um choque entre culturas. E depois com todos, e depois isto é, sabes muito bem a pessoa que disse isto, José, eu não vou dizer aqui porque não tem nada a ver. Há aqui uma expressão que é muito engraçada em Portugal relativamente a duas faculdades. No ISEL constroem-se pontes, no técnico não se constroem pontes, mas se elas caírem eles explicam de porquê. E aquilo que acontece em Portugal e no mundo está a acontecer é que cada vez temos mais técnicos, que é, temos mais pessoas que não fazem a mínima ideia de como fazer coisas, como construir, mas sabem dizer ao detalhe como é que elas se estão a destruir. E aquilo que está a acontecer é de que ninguém está a ser proativo, nem ninguém está a começar a tentar realmente corrigir estes erros que estão a ser feitos. Simplesmente estão a permitir que eles aconteçam no que diz respeito a importar pessoas. Nós estamos a importar pessoas. Portugal, a política de Portugal, agora vamos, temos a legalização de pessoas da Cplp, simplesmente porque sim, pá. Então para que temos fronteiras? As fronteiras servem para quê? Porque eu entendo a ideia, atenção, que eu acho que a Cplp devia ter um papel muito mais relevante do que tem, muito semelhante à Commonwealth. Eu acho que nós temos essa herança, tem ela passado por momentos bons, maus, tanto para os povos que nós integramos e forçámos a integrar, e isso tem a conotação violenta e também a conotação de negócio e a conotação de comunhão, mas por esse fator histórico, ou que seja, não só histórico, mas porque falamos a mesma língua, que tem, obviamente é um fator histórico, mas por aí adiante, tentar ter, lá está, países diferentes, mas em comunhão, respeitando as suas leis, respeitando as suas tradições, celebrando as tradições de cada país e respeitando as pessoas, as diferenças e o modo de pensar diferente dos outros países. Não é tentar fazer um país onde vive-se toda a gente, ninguém tem... A cidadania é dada como quem dá o que quer que seja, venhas de onde é que tu venhas, então, mas isto não é um país. Isto é um aeroporto onde as pessoas entram e saem quando querem, sem haver serviço de estrangeiros e fronteiras. E o que temos é isto. Nós há uma expressão que eu não gosto particularmente, mas acho que se adequa aqui, que é, se importas o terceiro mundo, tornas-te o terceiro mundo. E aquilo que está a acontecer é isso, quer dizer, importas pessoas que não têm a mesma... Eu não falo de classe porque eu não sou uma pessoa presunçosa, eu acho que a educação é dada pelos pais, seja ela dada com mais ou menos instrução, ok? Eu acho que ninguém nasce com vontade de matar a mãe e ninguém nasce com vontade de matar o vizinho. Alguns nascem, os psicopatas, mas pronto, e os sociopatas. Mas, em geral, nós somos pessoas que somos seres que trabalhamos em sociedade, comunhamos em sociedade. E eu acho que isso é o problema. Nós estamos a tornar o terceiro mundo, temos cada vez mais assaltos. O crime violento em Portugal subiu 30%.
Aliás, 14%.
14%, desculpa. 30% foi outra coisa. subiu 14%, que é uma subida, não interessa.
Éramos o terceiro país mais seguro, Paulo.
É, continuamos. Não, mas somos dos países com mais assaltos, por exemplo. Mas pronto, as pessoas são como as avestruzes e metem a cabeça na areia. E isto, eu acho que isto, tal como tem havido aqueles assaltos com gangues de afegãos, de gangues de países do leste, isso vai continuar a acontecer e vai ter tendência, quer dizer, nós temos cada vez mais pessoas a naturalizarem-se portugueses, portanto, supostamente são portuguesas, porque hoje em dia ser português não tem significado nenhum, não precisas saber a língua, aparentemente, não precisas de saber a história de Portugal, não precisas saber os nossos costumes, não precisas saber nada, és português no papel, mas realmente se és uma pessoa portuguesa de natureza, e nem falo de natureza adquirida por DNA, nem sequer cheguei a esse ponto, ninguém daqui é um extremista, não é? Só quem é filho dos parentes do Dom Afonso Henriques e lá e de todas as casas portuguesas, dos pimenteiros, do não sei o quê, é que é português. Não, nada disso, ok? Mas não, isto vai tender, infelizmente, e eu falei disto em privado com alguns meus familiares, falei, por exemplo, que ia haver uma guerra na Europa, há 10 anos disse que ia haver uma guerra na Europa, então a gente se riu de mim, até não se rirem. Pronto, eu acho que eu digo-te aqui, digo aqui à frente toda a gente, isto vai ter tendência a aumentar até que se pare esta importação em massa de pessoas. Pronto, porque quanto mais importamos pessoas, nós não estamos sequer a decidir se entram as pessoas boas. Por mim, se entrarem pessoas que venham para cá trabalhar e que tenham, sejam capazes de viver em sociedade, a mim não me interessa se é hindu, para mim interessa se é verde, azul, até pode ser primo do Aquaman, quer dizer, pode ir para a Costa da Caparica viver numa casa ali debaixo do pontão, não me interessa. Pronto, mas não é isso que está a acontecer. Pronto, e se não temos controle, vamos nos tornar um país de terceiro mundo, não é que não estejamos a caminhar para lá, porque temos os fundos europeus, mas para lá caminhamos.
Bem, Paulo, dissecaste a coisa mesmo pelo fundo.
Os monólogos do Paulo aqui no podcast.
Podemos dar por fim esta edição do Ideias pela Croicas, Paulo?
Claro que podemos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, partilhem. Deem like se houver sítio para dar like. Adicionem à vossa playlist. Falem disto aos vossos familiares e amigos. E contem connosco para mais um episódio
de Ideias pela Croicas.
Fiquem bem.